No ar, mais uma edição do Itacast.
Para quem quer saber sempre mais.
Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739, Centro Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.
Silenciosa, podendo demorar até 3 anos para os primeiros sintomas. A hipertensão pulmonar não faz distinção de pacientes. Atinge pessoas de todas as idades e, em casos mais graves, pode levar à morte em menos de 3 anos. Mas você sabe o que é hipertensão pulmonar? Como tratar? E qual a sobrevida de quem sofre com essa doença? Olá, sou Maísa Moreira e este é o Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas. Para quem quer saber sempre mais, no episódio de hoje vamos conversar sobre o que é e como tratar a hipertensão pulmonar, diferente da hipertensão sistêmica que conhecemos. E para falar deste assunto, convido agora Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral e pneumologista.
Você está ouvindo o Itacast,
para quem quer saber sempre mais.
Recebe então, para esse bate-papo gostoso, Dr. Robertson Rodrigues, médico pneumologista, e vamos conversar um pouquinho aqui, já para abrir o que é hipertensão pulmonar. Explica um pouco para a gente também como que é o diagnóstico, é fácil?
Então, o aumento da pressão arterial, ela pode ocorrer tanto na periferia, que é quando a gente mede com o aparelho e a pessoa diz assim: olha, eu sou hipertenso, hipertenso crônico, que é a hipertensão de artéria, as artérias sistêmicas do organismo. É diferente do aumento da pressão da artéria pulmonar. A pessoa pode ter um aumento da pressão da artéria pulmonar e ter uma pressão daquela que você mede no braço normal. Então são coisas diferentes. Muitas vezes as pessoas se confundem. A pressão de artéria pulmonar, quando a gente diz que a pressão média de artéria pulmonar, se estiver acima de 25, você diz que o paciente ele tem um aumento da pressão da artéria pulmonar. E o aumento da pressão da artéria pulmonar causa vários distúrbios no pulmão e sobrecarrega também o coração. Na realidade, o pulmão e o coração, eles andam juntos. Nós brincamos que uma é a perna direita, outra é a perna esquerda. Para você locomover, você não necessita das duas pernas. Então, para você respirar de forma adequada, é necessário que tanto o coração quanto o pulmão estejam bons, né? Não tenham doença. Quando a pessoa tem a hipertensão de artéria pulmonar, os vasos dentro do pulmão, eles vão ficando cada vez mais rígidos e há então uma dificuldade da troca gasosa. Isso vai sobrecarregando o coração, porque ele vai ter que fazer mais esforço para bombear. O coração é como se fosse uma máquina que bombeia o sangue para as estruturas. Se você tem uma resistência ao fluxo sanguíneo, essa resistência então faz com que vá acumulando líquido para fora dos vasos. Então é comum, por exemplo, a pessoa que tem hipertensão de artéria pulmonar sentir cansaço, sentir falta de ar, ter inchaço, que são os edemas, principalmente nos pés. Então é aquela pessoa que antes caminhava normalmente, agora já tem que parar várias vezes. É uma pessoa que subiu um morro e não consegue mais subir. Antes ele subia 40 degraus e não ficava cansado, agora ele sobe 10, 15 e tem que parar. Então a pessoa tem que investigar esse cansaço. Ah, mas muitas vezes o cansaço pode ser outras doenças? Sim, por isso que o diagnóstico de hipertensão de artéria pulmonar, ele é difícil, porque é necessário um especialista e é necessário que nós façamos alguns exames que são muito importantes para chegar a esse diagnóstico dessa doença, que ela é uma doença muito comum ocorrer em mulheres na faixa etária entre 20 e 40 anos, mas isso não significa que os homens também não possam ter, mas é mais comum nas mulheres, e é um diagnóstico que muitas vezes se confunde com insuficiência cardíaca, asma, bronquite. Então é necessário que sempre a pessoa busque um especialista, em especial um pneumologista, para que esse diagnóstico seja feito com precisão e que faça o acompanhamento.
Tipo de exame que realmente comprova que a pessoa está com essa insuficiência pulmonar, existe algum específico?
Os sintomas, como eles são muito incaracterísticos, não existe um sintoma em especial que nos leve a pensar no aumento da pressão de artéria pulmonar. Agora, existem alguns exames que são muito importantes. O primeiro deles, que é um exame fácil de se realizar, é o ecocardiograma transtorácico. É um exame como se fosse o ultrassom do coração, em que é medida a pressão da artéria pulmonar. Só que é um exame muito dependente do médico quem faz. Então, é um exame que ele não é específico, mas ele sugere o aumento dessa pressão de artéria pulmonar. Mas uma vez que há uma suspeição desse diagnóstico, é necessário que a pessoa faça o cateterismo cardíaco. Através do cateterismo cardíaco, a gente consegue medir de forma eficaz a pressão da artéria pulmonar. E se ela estiver realmente aumentada, é necessário então que a pessoa seja encaminhada para um especialista para que seja feito então iniciado o tratamento. É claro que o aumento da pressão de artéria pulmonar existem várias causas e o médico então vai analisar caso a caso e vai começar o screening, que é a investigação para tentar descobrir a causa do aumento da pressão da artéria pulmonar.
E é uma doença grave? Ela tem cura?
É uma doença que a gente diz insidiosa. Ela vai de pouco em pouco, mas como o diagnóstico é muito tardio, às vezes a pessoa chega no médico já tendo passado por várias outras áreas, outros especialistas, e que não conseguiram fazer um diagnóstico adequado. Até porque, como nós já dissemos, os sintomas eles são muito parecidos com outras doenças. Então, muitas vezes, a pessoa é tratada como uma insuficiência cardíaca, é tratado como asma, bronquite, tosse crônica, e o diagnóstico, então, ele fica sendo muito tardio. E a doença, muitas vezes, ela vai piorando. Quando a pessoa chega no especialista, muitas vezes já tem anos de evolução dessa doença, né? Um diagnóstico tardio. É uma doença que, se não tratada, ela é uma doença grave e o prognóstico não é muito bom. Então é importante que a pessoa, logo no início dos sintomas de falta de ar, cansaço, tosse, tontura, vertigem, mal-estar, o que ela perceba que tudo aquilo que ela fazia de atividade física antes, agora ela não consegue mais realizar, que ela procure o especialista o quanto antes, para esse diagnóstico ser precoce. É claro que a sobrevida depende muito do estágio da doença e que tipo de doença sobressalente que a pessoa tem por trás. Porque muitas dessas doenças têm a ver, por exemplo, com um problema já pré-existente no coração. Às vezes a pessoa tem alguma doença reumatológica e essa doença reumatológica ela atinge os vasos do pulmão. Então, às vezes, a pessoa só está tratando a doença reumatológica, mas esquece, ou o próprio médico que está acompanhando não consegue identificar o aumento dessa pressão. Então, a doença da hipertensão pulmonar ela vai piorando com o passar do tempo, mesmo a pessoa já tratando a doença de base, que seria, por exemplo, a doença reumatológica. Outras doenças, como o próprio HIV, pode também ocasionar aumento da pressão da artéria pulmonar. E nós existem outros tipos de doenças, até as próprias doenças pulmonares, o DPOC, a asma, a bronquite, ao longo do tempo, ela aumenta a chance de aumentar a pressão da artéria pulmonar. Aí a pessoa passa a ter duas doenças, a doença pulmonar propriamente dita e secundário o aumento da pressão da artéria pulmonar. E existem também aquelas causas que são chamadas idiopáticas, são aquelas que a gente investiga tudo, pulmão, coração e não acha uma causa. Mas aí nós temos que pensar que também existe a genética por trás. Muitas vezes a pessoa já nasce com um gene modificado que tem uma propensão ao desenvolvimento da doença propriamente dita, que é a hipertensão de artéria pulmonar.
Para medir essa pressão pulmonar, é só com ecocardiograma ou tem algum outro método?
O eco, ele nos dá uma dica. Se ele vier aumentado, fala a favor de hipertensão de artéria pulmonar. Só que o que fecha o diagnóstico propriamente dito é o cateterismo cardíaco. Esse é o exame mais fidedigno. A pessoa fazendo, com certeza, a gente consegue medir, aferir e iniciar um tratamento.
Dr. Roberto, agora o que piora a hipertensão pulmonar?
Vários fatores podem ajudar nesta piora. Uma delas é a apneia do sono. A pessoa que não dorme direito, que dorme pouco, isso com o passar do tempo vai aumentando a resistência dos vasos pulmonares. Por isso a importância de se dormir bem. Muitas vezes a pessoa não dá a devida importância. Lembrando que se a pessoa vive 90 anos, um terço da vida ela passa dormindo. Então 30 anos ela passa dormindo. Se ela não dorme direito, a gente aumenta com o passar do tempo a resistência nos vasos pulmonares. Isso facilita a hipertensão de artéria pulmonar. Outros fatores que também são muito importantes nesta piora seria a obesidade. Outras doenças pulmonares, como nós já dissemos anteriormente, também podem colaborar para essa piora. Paciente DPOC, enfisematoso, o asmático, bronquítico, todas essas doenças. E as doenças reumatológicas também, elas podem ajudar a aumentar a pressão. E mesmo quando a gente trata a doença reumatológica, ela pode ter como consequência esse aumento da pressão de artéria pulmonar. Então é necessário que a pessoa tome cuidado. E algumas outras doenças também, que nós não falamos anteriormente, como a esquistossomose e outras doenças que também alteram, toda a arquitetura dos vasos pulmonares colaboram neste quesito.
Agora, quem tem hipertensão, pode fazer exercício físico, esforço? Como é que é essa, como que lida com essa doença? Tem alguma restrição?
A pessoa pode sim fazer os exercícios físicos, porém com acompanhamento. O exercício sempre ajuda, porque fortalece os pulmões, as estruturas ósseas e principalmente a musculatura. E também facilita a pessoa a perder peso quando ela é obesa. Agora, a pessoa muitas vezes sente cansaço, então ela tem que fazer os exercícios baseados, né, sempre com um profissional. O profissional médico indica muitas vezes um profissional da área do esporte e ele então acompanha esta pessoa, justamente para que ela não faça os exercícios errados e ela não sobrecarregue ainda mais o pulmão, que já trabalha muitas vezes em um limite. Então é necessário que a pessoa faça os esportes sim, mas sempre acompanhado, justamente para fazer o que é necessário e não extrapolar o máximo que não é recomendado.
Agora, doutor Robertson, existe vários tipos de hipertensão pulmonar, né? Qual que é a diferença?
Existem basicamente quatro tipos de hipertensão pulmonar. A primeira, que é a tipo 1, ela é a hipertensão primária. É aquela que aumenta a pressão dentro do vaso e sem uma causa definida. Por isso fala primária, porque inicialmente começou no pulmão e sem uma outra causa definida. A tipo 2 são doenças principalmente relacionadas ao coração. Então, geralmente inicia uma doença no coração e essa doença então implica no aumento da pressão da artéria pulmonar no pulmão. O tipo 3 seriam principalmente as doenças pulmonares, são aquelas que incluem o DPOC, as doenças intersticiais, que são as doenças do parênquima, do interior do pulmão, que também colaboram para isso. E a tipo 4, que também é muito comum, é a embolia pulmonar, que é o tromboembolismo pulmonar crônico. A embolia pulmonar, que é a obstrução das artérias causadas por um trombo, é como se fosse um entupimento de um cano. Então você tem uma diminuição do fluxo sanguíneo para aquela região. E isso faz com que aumente a pressão da artéria pulmonar. E é muito comum a pessoa ter um tromboembolismo pulmonar e depois vir a ter um aumento da pressão e ela ter que tratar isso a vida toda. Ainda mais agora com a Covid, nós tivemos muitos casos de pacientes que tiveram trombose, né, trombose pulmonar e vieram a ter a desenvolver hipertensão de artéria pulmonar e estão em tratamento. Então, com a Covid, infelizmente, os números aumentaram muito. E muitas vezes a pessoa tem aquele, eu estou cansado. E eu acho que isso é sequela da Covid, muitas vezes é realmente, mas deixa de procurar o médico. Vão se passando os meses, a pessoa chega num pneumologista ou outro médico, ele fala, olha, será que pode ser pressão de artéria pulmonar? Ele pede o exame, quando vê a pressão já está altíssima. Então a pessoa perde o tempo de tratamento. Então por isso é necessário que a pessoa faça um diagnóstico precoce, justamente para que o médico atue de forma o quanto precoce possível para um tratamento eficaz.
Como que é o tratamento? É remédio para o resto da vida? Como é que funciona?
Existem alguns medicamentos que são utilizados, né? Nós vamos citar alguns deles. Primeiro é o bloqueador de canal de cálcio. É um tipo de remédio antihipertensivo Claro que não são dados, não são fornecidos para todas as pessoas, porque através do exame do cateterismo, a gente faz um teste que chama teste da vasorreatividade. Então a gente vê se aquele paciente vai responder bem a esse tipo de remédio. Se ele for um bom respondedor, nós iniciamos os bloqueadores de canal de cálcio, que são medicações que vão relaxar essas artérias no pulmão e vão diminuir essa pressão. Nós podemos utilizar também diuréticos, principalmente naquelas pessoas que ficam inchadas e edemaciadas. O diurético diminui a sobrecarga, muitas vezes diminui aquele edema e a pessoa fica menos cansada. Nós temos outros remédios também, que é o famoso sildenafil, é o famoso Viagra. Hoje em dia, o Viagra é utilizado para outras coisas, como o estímulo sexual, mas ele foi um remédio inventado para o tratamento de hipertensão pulmonar. Então, as pessoas tinham um efeito colateral, que era ficar com o pênis ereto, então utilizava essa medicação para atividade sexual, mas foi um remédio que foi desenvolvido para o tratamento de hipertensão de artéria pulmonar. Só que o efeito colateral dele, que era o estímulo sexual, fez com que hoje seja o remédio mais vendido no mundo. Mas ele originalmente seria utilizado para o tratamento de hipertensão de artéria pulmonar. Nós temos também outros tipos de remédio, como por exemplo o iloprost, que são todas medicações utilizadas com o intuito de se diminuir essa pressão de artéria pulmonar, provocando relaxamento dos vasos arteriais e diminuindo a pressão intrapulmonar. Só que são medicações caras, muitas vezes a pessoa não consegue fazer uso delas, porque tem que entrar, às vezes, judicial para conseguir. Nós temos também o Bosentan, que é outro tipo de remédio também muito utilizado. Então, é necessário que a pessoa procure realmente um especialista, porque é uma doença muito específica e que o clínico, muitas vezes, não consegue fazer esse diagnóstico porque são necessários exames específicos. Em muitos casos, a pessoa até é encaminhada para centro de referências, né, que existem em capitais. É incomum a gente encontrar em cidades do interior centros de referência para o tratamento, justamente por ser um tratamento difícil, em que a pessoa exige exames específicos e medicações caras. Mas aqui, por exemplo, se uma pessoa nos procura, a gente sempre tenta fazer esse diagnóstico o mais precoce possível e tentar achar a causa, justamente para que a doença não evolua.
Bom, agora quem tem hipertensão pulmonar consegue se aposentar?
É necessário que a pessoa faça e passe por uma perícia médica, pelo INSS. É bom que ela tenha todos esses exames já realizados. Quais exames? O ecocardiograma transtorácico, o cateterismo cardíaco. Se ela tiver alguma outra doença sobreposta, como uma doença reumatológica, que ela tenha todas as comprovações de que ela é realmente portadora de uma determinada doença. Se o paciente tem HIV, muitas vezes ele já consegue se aposentar, até mesmo pelo próprio HIV, ele recebe um auxílio e tendo hipertensão de artéria pulmonar, essa doença ela ajuda no sentido de que a pessoa consiga um afastamento do trabalho. Agora, tudo isso é baseado em comprovações, por isso é necessário que a pessoa realize todos os exames para que essa comprovação seja mais eficaz, seja mais certeira. E aí sim, a pessoa tendo cansaço, falta de ar, que ela tem uma clínica da doença, então com essas todas comprovações, a pessoa é candidata a ter sim a possibilidade de se aposentar.
Então, para quem teve Covid, muitas pessoas tiveram Covid, fica com aquela sequela, com aquele cansaço e de repente tem aí uma hipertensão pulmonar e não está sabendo. Então, deixe o seu contato para quem quer mais informações e também a sua dica final.
Todas as pessoas que tiveram Covid e ainda continuam estando cansadas, com falta de ar, perdendo fôlego ou não consegue mais executar as atividades que ela fazia até então, é necessário sim que faça uma investigação, justamente para ficar sabendo se ficou algum tipo de sequela no pulmão. E uma das sequelas pode ser, sim, a hipertensão de artéria pulmonar. Então é necessário que essa pessoa passe por um especialista, de preferência um pneumologista, que vai avaliar o pulmão e pode pedir os exames que são necessários para a investigação da hipertensão de artéria pulmonar. É muito importante, então, que a pessoa tenha esse conhecimento, sabendo que se ela não está normal, que ela procure um especialista. seja ele pneumologista ou que seja pelo menos um clínico geral para dar esse atendimento inicial e encaminhar então para o especialista. Os nossos contatos na cidade de Varginha são através dos números 3015-4429 ou 988-56-1237. E a pessoa também pode nos procurar através das mídias sociais, através do Facebook ou do Instagram. Através do Facebook, a pessoa pode procurar Robertson Rodrigues Pereira Júnior. E no Instagram, R.Rodrigues Pereira Júnior. Lá as pessoas podem enviar perguntas e nós vamos respondendo. Né? Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre hipertensão de artéria pulmonar. Então nós podemos respondê-las e sanar as dúvidas de muitas pessoas que nos procuram.
Tá certo, você acompanhou o nosso bate-papo então sobre hipertensão pulmonar. Você que ficou aí com sequelas de Covid, tá com falta de ar, nada melhor que procurar um especialista. Muito obrigada, Dr. Robertson.
Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.
Chegamos ao fim de mais um episódio do Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. E você acompanhou a entrevista com o Dr. Robertson Rodrigues e hoje abordamos a hipertensão pulmonar. Sou Maísa Moreira e te encontro no próximo Itacast.
Itacast, para quem quer saber sempre mais. Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739, Centro Varginha. WhatsApp 35 98856-1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.